caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 117. Terra proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo aos Hebreus. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis, sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo de estarte à esperança do horticultor. Comentários sobre a mensagem Terra Proveitosa. Nós, humanos, espíritos que vivemos aqui na Terra, e também outros espíritos de outros planetas que são semelhantes ao nosso, nós somos todos regados pelo Cristo, que é planetário, que é irmão nosso e que é dedicado ao máximo em atender ao Deus, ao Pai. E isso tudo no sentido de nos dar todo o suporte para nós sermos felizes como Ele é. E na sua aragem, Jesus nos mostra que o seu traçado é suave, porque é natural. Ele segue a lei, que é leve. Então, dessa forma, os frutos dessa terra são os mais viçosos e estão prontos para o consumo. Que nós possamos brotar esses frutos, e essas sementes devem ser espalhadas pela própria terra, que são os nossos corações, que geramos esses frutos. Que todos possamos carregar os nossos fardos como pomicultores dessa grande seara do nosso lavrador-chefe. E foi ele que nos advertiu que os que carregam os seus fardos, os que assistem os seus irmãos, são muito bem amados. Vamos nos instruir na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas, porque Jesus vai nos mostrar o sublime objetivo da provação humana. Vamos deixar que o nosso lavrador cuide de nossos corações para que nós nos tornemos robustos moralmente. Não vamos nos queixar dos traçados, porque tudo isso é condição para uma boa colheita. Condição para que os frutos dessa colheita sejam a nossa felicidade e uma felicidade que seja contagiante. Então, não vamos nos aturdir com os fatos de escândalos. Não vamos desanimar quando os caminhos se divergirem. Não vamos utilizar a crítica, muitas vezes mordaz, diante das mudanças que precisamos fazer. Que o golpe cruel da palavra que foi mal dirigida não seja a nossa verdade nessa hora. Que a nossa atitude não seja a do agressor, daquele que pensa em demolir. Ao contrário, aprendamos com a santa doutrina para que os nossos planos não sejam jamais os de destruir, e sim de transformar. Bem, o trabalho a ser feito é imenso, mas ainda bem, porque pior seria se nos faltasse esse desejo, porque o importante é nós estarmos no labor da seara do Mestre, não importa em que função. A seara é grande e ela não tem lados nem partidos. É a seara bendita e nela somos todos cultivadores, servidores do último horário. Sem mágoas, sem discórdia, sem afetação, sem os preconceitos lamentáveis. Que voltemos o nosso sentimento para um único ponto, o serviço incondicional. Este momento é muito decisivo para nossos espíritos, porque mais de uma vez nós assumimos compromissos com Jesus no campo da nossa reparação moral. E tudo isso se faz através da iluminação do nosso semelhante. Mas, infelizmente, mais de uma vez, falhamos no compromisso que assumimos, e tudo isso carregando o peso das pressões de interesses pessoais, grupais e de toda uma comunidade de espíritos que ainda teimam em fazer morada no campo do progresso espiritual. O divino médico de nossas almas necessita das nossas mãos operosas no campo físico para realizar essa assistência recíproca. Então não vamos ocupar os nossos braços, as nossas mentes, as nossas mãos, digladiando-nos uns com os outros. Que sejamos, nas mãos dos amigos espirituais, os instrumentos necessários para extrairmos as imperfeições mútuas. Mas que esses instrumentos não tenham a rudeza do aço, mas que sejam orientados no sentido de valorizar o restante do organismo sadio. Nunca, nunca, como nos tempos atuais, houve tanta necessidade do Evangelho redivivo para o nosso espírito sedento de consolo e de esclarecimento. Porque só ele pode nos oferecer paz e serenidade, bom senso e discernimento, para que nós não percamos a direção do bem, para que nós não nos deixemos envolver pelas ilusões passageiras do mal. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, ele se utiliza do mal, que é decorrente dos erros humanos, fazendo com que eles apareçam muito, para que ele se manifeste com toda a pujança. Mas tudo isso como um instrumento para nós erradicarmos em definitivo esse próprio mal. E esse mal sobra apenas por causa da ausência do bem maior que vem para nós pela providência divina. Nós vivemos momentos decisivos de renovação em espírito e verdade, de transformação moral, de renovação íntima, de escolha dos valores espirituais, porque Jesus está nos chamando para o serviço da redenção de nós mesmos, através do auxílio aos irmãos que estão em maiores necessidades do que as nossas. Nós estamos atravessando um período de despedida gradativa deste orbe de expiações e provas para o qual fomos convocados para atuar como trabalhadores da última hora. E aí, simultaneamente, nós também vislumbramos o limiar do mundo de regeneração. Para esse mundo, somos todos convidados como candidatos a servidores da primeira hora. Já tivemos o nosso momento de estagiar, de fazermos a leitura da realidade, de termos olhos de ver a verdade e compreendermos que a Terra é a escola de iluminação, é o hospital de reabilitação e é a morada de trabalho, de libertação dos nossos espíritos rumo a Deus, que é o nosso Pai de infinita bondade. Que Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, nos ajude para a exata compreensão dos seus ensinamentos, que são inolvidáveis, porque essa é a única maneira de compreendermos que as retificações do solo do coração, elas são necessárias para que nós possamos produzir a colheita proveitosa. Porque somente assim nós abriremos o nosso espírito à luz divina e assim também atenderemos a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, que espera pacientemente, incansavelmente por nós, como um bom horticultor das nossas almas.